O jovem economista de Várzea Alegre, Romário Moreira, comenta o auxílio emergencial do governo federal, que consiste no repasse de R$ 600 por 3 meses a trabalhadores de baixa renda prejudicados pela pandemia da Covid-19.
Esse programa apresenta um lado bom e outro ruim. O lado bom é garantir a renda mínima para a população desempregada e impedir que problemas sociais se agravem, como o aumento da violência, por exemplo. O lado ruim é que esse dinheiro, que é aproximadamente 98 bilhões, precisa vir de algum lugar. A fonte desse recurso é o endividamento do governo, ou seja, ele está emitindo dívida pública, gerando títulos, geralmente do Tesouro Direto. Com isso, ele está emitindo a dívida para os investidores lhe emprestarem dinheiro, com a promessa de que receberão no futuro acrescido de juros. No futuro, nós pagaremos essa conta. A questão é saber se pagaremos ela com folga ou apertados. Se a economia reagir bem no pós-pandemia e o PIB crescer, o governo pode arrecadar o suficiente para pagar os credores sem grandes danos. Essa forma de endividamento é a menos prejudicial, tendo em vista que a taxa de juros está baixa e a dívida pública não vai crescer tanto quanto poderia. Por sorte, o governo não está emitindo moeda, que seria muito mais prejudicial, pois acarretaria em inflação descontrolada. Mais um ponto que não foi observado pelo governo. O valor de R$ 600 foi estipulado pela renda média do brasileiro. O problema é que o Brasil é um país heterogêneo e, principalmente, ele é muito desigual. Esse valor já é considerado baixo para cidades interioranas. E quando comparado a capitais e cidades grandes, onde o custo de vida é mais elevado, ele se torna proporcionalmente menor. O quadro econômico do Brasil pode ser avaliado como instável antes mesmo do Covid-19 chegar aqui. A economia já enfrentava uma taxa de desemprego de 11,9% ao final de 2019. O preço do dólar já estava alto. De lá para cá, ele só tem subido. Isso dificulta a vida dos importadores. E o Brasil, ele é muito dependente de matéria-prima importada, assim como também de máquinas e equipamentos. Além disso, a gente estava buscando fazer reformas para destravar o comércio e principalmente a indústria. Estávamos tentando sair daquela crise política lá de 2014, que acabou culminando na crise econômica que se estendeu até os dias de hoje. Apesar de todos os nossos esforços, leva um tempo para mudar a estrutura de um país. É preciso que os empreendedores realoquem capital e para isso é preciso que eles se sintam seguros para fazer isso, ter uma alta taxa de confiabilidade. Essa recessão no curto prazo, ela é meio que inevitável. O relatório da Focus, do Banco Central, já prevê um encolhimento de 3,34% do PIB em 2020 e um déficit primário da balança comercial de 6,20% do PIB. Porém, para 2021, a projeção melhora um pouco, com um crescimento de 3% do PIB. O que não dá para prever é como a economia vai se redesenhar no pós-pandemia e como vão ficar os setores mais atingidos. São, por exemplo, aqueles ligados ao entretenimento coletivo, como esportes, cinema, teatro, casa de show, entre outros, e os hotéis e restaurantes. O governo tem procurado melhores soluções para a vida do cidadão, seja ele do grupo das famílias ou do grupo das empresas. Por exemplo, para as famílias, além do auxílio emergencial, pode ser citado a ampliação do Bolsa Família. Só na nossa cidade foram inclusas mais 347 famílias. A antecipação do 13º do INSS também é um bom exemplo. Já para as empresas, você tem aumento da liquidez nos bancos para facilitar a tomada de empréstimos de capital de giro, a desoneração completa do imposto sobre a operação financeira, também para baratear o crédito. E outra medida, o adiantamento dos impostos que deveriam ser pagos no final do mês de abril e maio foram diferidos para pagamento em agosto e outubro, já para dar essa aliviada nos meses que não está sendo faturado. Apesar das desavenças entre a Câmara, Senado e Presidência e das desavenças entre a própria equipe do presidente, as medidas até agora podem garantir alívios na economia. Dentro do governo atual, existem desavenças que levam à instabilidade de mercado. Isso acontece quando os investidores não confiam nas decisões dos líderes de Estado. Eles analisam o chamado risco Brasil. Por exemplo, as constantes trocas de ministro e, recentemente, o pedido de demissão do Sérgio Moro, as ameaças do ministro da Economia de se demitir e o inquérito que foi aberto pelo Supremo Tribunal contra o presidente. Tudo isso leva a muita incerteza e a uma instabilidade. Logo, essa instabilidade ela afasta os investidores externos e trava os empreendedores locais que poderiam abrir novos negócios. Agora, mais do que nunca, a gente precisa de um plano de estruturação do país. A agenda de reformas do governo ela deve seguir em um sentido para gerar emprego, preferencialmente privado, pois eles são mais consistentes. Deve-se também criar mecanismos eficientes de combate à pobreza. Entre eles, poderíamos citar o saneamento básico, uma priorização de saneamento básico, investimento em capacitação de professores e na estruturação das escolas. E repensar também modelos eficientes de educação. Tudo isso impactaria diretamente na pobreza. Fundamental repensar o modelo do nosso Estado em nossa economia. Até onde nosso modelo funciona e até onde ele atrapalha. Por exemplo, poderíamos pensar em abolir velhas políticas, velhas práticas políticas, como supersalários para políticos e servidores, benefícios ilógicos que se estendem até familiares, gastos públicos desnecessários, desperdícios, entre outros. Deve-se pensar em tornar a nossa indústria mais competitiva para a concorrência global. Existem setores que são protegidos na nossa economia. Isso geralmente acarreta em lobbies e monopólios. Eliminar parte de nossa dependência frente aos importados também é muito importante. Essa pandemia ela mostrou uma tendência para as economias dos países, globalmente falando, se fecharem mais para si, eles se tornarem mais protecionistas, atendimento da demanda interna. Talvez essa tendência ela permaneça por um tempo. Outro ponto importante que pecamos muito é na logística. Nossos transportes são muito caros e é importante ver soluções mais baratas para eles. E de preferência que eliminem a nossa dependência de combustíveis fósseis, já mirando também num futuro sustentável, que é o que vai vir para as próximas décadas. Agora é um momento de cautela para as famílias, principalmente aquelas que dependem do auxílio. Estudar a economia doméstica pode ser crucial nesse momento, pois repensar gastos desnecessários, pesquisar preços antes de comprar, se possível, comprar à vista e com desconto, tudo isso faz diferença. É importante construir esse hábito não só em tempos de pandemia, mas também para depois. O hábito de ter uma reserva de emergência e de ter dinheiro em alguma aplicação é parte da educação financeira que é tão importante e pouco valorizada entre nós. Também ter em mente a busca por novas oportunidades, aproveitar o período de retomada da economia para gerar algum tipo de renda extra. Possivelmente, os hábitos de consumo eles vão mudar no longo prazo. Essas dicas são válidas também para os empresários. Ter fluxo de caixa nunca foi tão importante. Ter o dinheiro de reserva da empresa é o que está sustentando muitos comércios com as portas fechadas. E para agora, aprender a adaptar o modelo de gestão, se flexibilizar em horários e locais diferentes, como por exemplo a adoção do home office, aprender a usar novas tecnologias, como aplicativos que fazem parte da vida diária das pessoas, assim como o delivery. Isso tende a continuar mesmo após a pandemia, esses novos hábitos de produção e esses novos hábitos de consumo. Por fim, a gente já espera esse período de estresse da economia e no curto prazo que teremos essa recessão. Porém, tudo indica que não teremos um grande período de recessão ou mesmo uma depressão. Os indicadores não mostram isso. E também, por sorte, não tivemos crises de produtos essenciais, como alimentícios, por exemplo, não tivemos crise de desabastecimento. Tudo isso é um ponto positivo e de aprendizado para nós, enquanto consumidores e enquanto produtores. Ao fim, sairemos vitoriosos.
Repórter Ivan Silva, para os estúdios da Rádio Cultura, FM 96.3, de Várzea Alegre.